Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo ainda tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alô, alô, pessoal da região norte. Oi, Dilson, como vai?
Comigo tudo ótimo, Ilka. Espero que nosso amigo ouvinte também esteja bem animado. Hoje vamos falar sobre adubação e irrigação para melhorar a produção de banana.
As informações são da Embrapa Roraima, que fica em Boa Vista.
E também da Embrapa Amazônia Ocidental, que fica em Manaus.
A irrigação é uma ótima opção para garantir a produção do bananal, em especial na época da seca. Ela melhora a produtividade e a qualidade dos frutos.
Se a bananeira ficar mais de 15 dias sem água, pode ter um estresse hídrico. Aí, a planta fica sem água suficiente para suprir suas necessidades e os cachos não crescem.
Que prejuízo, hein? Fruta sem qualidade vale menos no mercado. Então conta aí como o nosso amigo produtor pode fazer a irrigação da sua lavoura de banana, Dilson.
Olha, quem explica isso direitinho é o agrônomo da Embrapa Roraima, Admar Alves. A Siglia Souza é quem conversa com ele.
Um dedo de prosa.
Admar, é necessário fazer irrigação nos plantios de banana? Por quê?
É necessário fazer irrigação porque a planta, ela necessita, em um determinado período, ela precisa se alimentar através do próprio adubo que a terra tem ou o adubo que o produtor coloque na terra. Então, para poder a planta absorver, tem que molhar o solo.
E quando o plantio da banana não recebe a quantidade suficiente de água, isso vai causar perdas para o produtor?
Com certeza, porque o produtor, ele vai colocar adubo na terra ou então aquela reserva que o solo tem de nutrientes, se não molhar o suficiente, a planta não se alimenta direito e com certeza vai haver perda na produção.
Então, há períodos aqui na região norte em que há muita chuva e outros períodos mais secos. Como o agricultor pode saber quando ele deve usar a irrigação?
O produtor, ele tem que conhecer na sua região como é que funciona o clima. Tem determinada região que passa 15 dias, 30 dias, até 2 meses sem chover. Então, o produtor tem que saber exatamente essas questões para poder fazer irrigação na hora que tiver seco o solo e quando tiver estiagem.
E o que é necessário para se montar um sistema de irrigação para a cultura da banana? Em média, quanto custa?
Primeiro, o produtor tem que saber se ele tem água suficiente para poder fazer a irrigação. É necessário que o produtor faça um pequeno planejamento ou procure uma assistência técnica para lhe ajudar a desenhar o sistema. O custo de produção hoje varia de R$ 2.000 a R$ 5.000, dependendo do sistema de irrigação.
E qual o sistema mais utilizado para irrigar as culturas da banana?
A cultura da banana hoje é irrigada por um sistema que a gente chama de irrigação localizada. A grande maioria da produção hoje está direcionada para isso. Por quê? Porque é um sistema que economiza água, você não precisa de muita água para irrigar. A desvantagem desse sistema é que ele é um pouco caro no início, ele custa em torno de R$ 4.000 a R$ 5.000 por hectare. Entretanto, é um sistema interessante porque tem economia de água e a eficiência é em torno de 90% da utilização da água.
E ele não precisa utilizar a água durante o ano todo, só nos períodos secos.
Esse é um detalhe interessante que na região norte, a irrigação que a gente usa é chamada irrigação complementar, porque nós sabemos que chove bastante em todos os estados da região norte. Entretanto, tem determinados estados que têm um período seco, em torno de 2 ou 3 meses. Então, a irrigação a gente considera que é uma irrigação apenas complementar, não durante o ano todo.
Muito obrigada pela participação.
Obrigada, Siglia e Admar. E agora vamos saber qual a importância da adubação. A Maria José Tupinambá está chegando junto com a pesquisadora Mirza Carla, desta vez da Embrapa Amazônia Ocidental.
O que o bananicultor precisa saber para promover corretamente a adubação do bananal?
Duas coisas são muito importantes. Primeiro, ele precisa conhecer a textura do solo, ou seja, se o solo é arenoso, mais argiloso, porque isso vai definir a frequência com que ele vai fazer essa adubação. E o segundo ponto é a questão da fertilidade do solo. Quanto de nutrientes esse solo já dispõe quando ele for implantar esse bananal. Então, para isso, ele precisa fazer uma análise química, que essa análise também vai definir se ele precisa fazer ou não uma correção da acidez do solo.
Depois dessa análise do solo em mãos, qual é o próximo passo que ele deve tomar?
É importante que ele procure um técnico, né, da assistência técnica rural do seu município, do seu estado, o mais próximo que tiver a sua propriedade, para que esse técnico o ajude a interpretar essa análise e, a partir dela, defina as quantidades que a planta vai precisar ao longo do seu ciclo. Se esse produtor for do estado, a Embrapa Amazônia Ocidental já dispõe de uma publicação, que é a primeira aproximação da adubação para a bananeira no estado do Amazonas, o qual orienta o técnico a fazer todos os cálculos para que ele defina qual é essa adubação recomendada.
Misa, a bananeira é uma planta muito exigente em adubação?
Sim, você pode ver que a bananeira é uma planta muito vistosa, ela produz folhas muito grandes, ela tem um tronco, que nós chamamos de pseudocaule, muito suculento. E, além disso, produz uma grande quantidade de frutos. Isso significa que, para ela ter todo esse suporte, ela precisa estar sempre muito bem alimentada, muito bem nutrida. Em geral, dois nutrientes são muito importantes, o potássio em primeiro lugar e o nitrogênio. Claro, levando em consideração também o cálcio, o magnésio, o enxofre e o fósforo. Entre os micronutrientes, é importante também que o técnico verifique a necessidade da recomendação, porque se você colocar somente os macros e faltar os micros, vai dar um problema na produtividade final desse bananal.
Agradecemos a Maria José e a Mirza. E o pessoal da Embrapa Amazônia Ocidental vai trazer uma receita pra gente.
Pitacos da Hora.
Agora vamos aprender com a Juliana Escobar a fazer uma deliciosa farofa de banana.
Então, pessoal, vamos anotar os ingredientes. 3 bananas d'água maduras, pode ser também bananas pacovãs. 3 ovos cozidos e picados. Meia xícara de chá de manteiga. Uma cebola grande. 2 xícaras de chá de farinha de mandioca. Sal a gosto. E cheiro verde também a gosto. Eu vou repetir então os ingredientes. 3 bananas d'água ou bananas pacovãs maduras, 3 ovos cozidos e picados, meia xícara de chá de manteiga, uma cebola grande, 2 xícaras de chá de farinha de mandioca, sal a gosto e cheiro verde também a gosto. Para fazer é muito simples. Descasque e corte as bananas em rodelas e frite na manteiga até que fiquem douradas. Reserve. Na mesma frigideira, frite a cebola por uns 3 minutos. Acrescente a farinha de mandioca e deixe tostar, mexendo sempre. Tempere com sal. Acrescente depois as bananas fritas, os ovos cozidos e o cheiro verde. Misture bem e está pronto para ser servido. Bom apetite!
Anotou a receita? É bem fácil de fazer, né? Obrigada, Juliana! E chegou a hora de ouvir a história de quem já seguiu as instruções da Embrapa e teve bons resultados.
Fala, produtor!
O Luiz Almeida dos Reis, presidente da Cooperativa dos Agricultores e Agriculturas Familiares de Caroebe, município de Roraima, vem falar com a gente.
Você tendo a irrigação, tendo a adubação adequada, você vai ter um fruto bom o ano todo. Né, que coisa que hoje isso não acontece, que no período do inverno você tem um fruto bonito, uniforme, e quando chega no período do verão, que dá um verão não tão grande, mas nesse período do verão você percebe que o fruto fica menor, fica menos, o peso geralmente fica menor também, né, e a qualidade também fica bem inferior.
E usar adubação e irrigação é viável para o agricultor familiar?
Pela forma que nós vimos de adubação, não é viável, sim. Porque também você tendo um produto, por exemplo, bom o ano todo, se você garante o peso melhor do produto, você garante a melhor aparência do produto, isso aí tudo pesa na hora de se fazer a chamada comercialização.
Obrigada, Luiz. E agora temos outra participação bem especial.
Favas contadas.
Estão chegando aí o Alcides Galvão e o Patrick Alves com uma prosa pra lá de interessante.
Bom dia, compadre.
Dia.
Eita, que verão brabo.
O tempo tá muito quente e nem sinal de chuva.
E essas suas bananeiras estão castigadas, compadre. Tão secas que nem perna de maçarico.
É, compadre, mas não precisa desfazer assim. Sei que os frutos não estão crescidos. Já vi que de novo vou perder a produção. E você ainda vem me azucrinar, homem?
Ih, compadre, você tá de cabeça quente. Eu não passo mais por essa, não. Ano passado foi no dia de campo da Embrapa sobre adubação e irrigação da bananeira. Foi a melhor coisa que eu fiz. Voltei de lá animado e depois fui procurar um técnico para me ajudar a colocar em prática as recomendações que eles deram.
Adubação e irrigação é coisa de gente que tem dinheiro. Aqui eu só faço mesmo é derrubar, queimar e preparar o roçado.
Mas sabe, compadre, tem barato que sai caro. Antes eu não usava adubação. e só contava mesmo com a água da chuva. Depois eu vi que estava perdendo. Os frutos foram ficando pequeno, pequeno, e a gente não pega mais preço bom na banana. A planta é igual gente, precisa de trato, precisa de água e comida. A adubação ajuda na comida para a planta, e a irrigação dá água que ela precisa. E tem mais, a gente só liga a irrigação no período que tiver muito seco. Quando voltar a chover, não tem por que ligar mais, não é mesmo, compadre?
Ô, coisa boa, vamos embora. Eu vou procurar a extensão rural e saber direitinho como é que eu faço a adubação e irrigação no bananal.
Obrigada, Patrick e Alcides.
E está chegando a hora daquela nossa conversinha
ao pé do ouvido.
Vamos ficar atentos que a Juliana Escobar da Embrapa Informação Tecnológica tem um recado importante.
Hoje nós continuamos a falar sobre a aposentadoria rural. Você já conhece as três categorias de trabalhadores rurais de acordo com a Previdência Social: empregador, empregado e pequeno produtor rural. O empregado e o pequeno produtor rural podem se aposentar aos 60 anos os homens e aos 55 anos as mulheres. Para comprovar esse tempo, o empregado pode apresentar a carteira de trabalho. Mas, se nela não estiverem todos os registros, ele pode apresentar uma declaração do empregador, com o período em que trabalhou e o serviço que fez, ou ainda, declaração do sindicato rural. Esses documentos serão avaliados pela Previdência Social. Mas, se você é pequeno produtor, é importante guardar documentos que comprovem que você trabalha com a terra. Podem ser contratos de compra de sementes, de venda da produção e outros, como explica o João Donadon, diretor do Regime Geral da Previdência Social.
Os produtores rurais, são os pequenos produtores rurais, eles comprovam o exercício da atividade através dos atos constitutivos da própria propriedade, a escritura, e ele explora a atividade como parceiro, meeiro, arrendatário, ele, normalmente ele tem um contrato celebrado com o dono da terra, ele tem os comprovantes de venda da produção rural, enfim, ele precisa comprovar que explora de forma regular a atividade rural.
É importante guardar bem guardado todos os documentos que podem provar que você é um produtor rural. Assim, na hora de se aposentar, não terá problemas.
Para encerrar nossa prosa, tem o recado do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Manejar a floresta é explorar os recursos com o mínimo de prejuízo para o meio ambiente.
Se você é um pequeno produtor ou extrativista e faz o manejo junto com as outras pessoas de sua comunidade, você já deu o primeiro passo para organizar um projeto de manejo comunitário.
Para começar esse projeto, a comunidade deve estar organizada.
Isso significa que ela tem objetivos comuns.
Obrigações e benefícios precisam ser divididos.
Cooperativas podem realizar atividades comerciais. Para formá-las, são necessárias pelo menos 20 pessoas.
Já a associação pode ser formada com, no mínimo, 2 pessoas.
Esse grupo pode realizar atividade comercial apenas para implantar seus objetivos sociais.
No próximo programa, você vai saber a vantagem de se organizar em cooperativas ou associações.
Você já sabe, se ficou com alguma dúvida sobre adubação e irrigação da lavoura de banana, ligue pra gente.
0800-646-1160.
Repetindo.
0800-646-1160.
A ligação é gratuita.
Foi ótimo contar com a sua companhia.
No nosso próximo encontro, você vai conhecer uma ótima opção de suplemento mineral para bovinos, o Rondossal. Até lá, pessoal.
Um grande abraço.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação Geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de Produção Juliana Miura. Equipe Ilco Oliveira, Nilo Falcão, Juliana Escobar, Nara Regina, Cíntia Lima, Camila Pereira e Valmir Rodrigues. Conteúdo Embrapa Roraima e Embrapa Amazônia Ocidental.